UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E em novembro, Belo Horizonte recebe, novembro, daqui a dois meses ainda,
é,
né?
É, nós estamos adiantados, hein?
O oitavo Festival Internacional de Quadrinhos, né, que é o FIC, aí vai do dia 13 ao dia 17, ou seja, exatamente daqui a dois meses.
É, né, 13 hoje não, hoje é 13, né?
Hoje é 13 de setembro.
É, mas é 13 de novembro.
Mas de novembro tem o FIC.
Mas e aí, o que, que isso tem a ver com o dia de hoje?
Uai, para os amantes dos quadrinhos, né, para que eles não fiquem loucos de ansiedade, a organização do FIC preparou um flash mob de quadrinhos que ocorre neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, de 10 às 1 da tarde, dentro da programação da Virada Cultural de Belo Horizonte. Pelo Facebook, a organização do evento já promoveu encontros independentes em mais de 7 capitais, em mais 7 capitais, né, pelo Brasil. Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo.
Que beleza!
E para falar um pouco mais sobre o Flash Mob, conversamos agora com o coordenador-geral do Festival Internacional de Quadrinhos, Afonso Andrade. Muito bom dia, Afonso. Seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Oh, bom dia.
Bom dia, obrigado, Afonso. Aqui é o Elias Santos. Tudo bem, Afonso?
Beleza, Elias. Tudo bom?
Tudo bom. Dizem que a gente não deve divulgar muito em grande mídia, assim, o Flash Mob, mas aqui na UFMG Educativa pode, não pode?
Claro, claro. Não, tem que divulgar.
Porque o Flash Mob tem essa coisa de ser meio alternativo. O que, que é um Flash Mob, hein?
É um inesperado.
O que, que
né?
é, hein, Afonso?
Olha, na realidade, a gente está meio que usando o termo, assim, porque o Flash Mob, ele é, você marca, né, com as pessoas em algum lugar, vai todo mundo lá e faz alguma coisa ali bem rápido, né? E depois dispersa. O nosso é meio com slow mob, né? Mais devagar. Então, a gente está integrando aí a programação da virada cultural, né? Da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente está marcando um encontro no Coreto do Parque Municipal, no domingo, dia 15, às 10 horas. Nós já fizemos esse flash mob em 2011. Cada um leva o seu quadrinho preferido, aquele quadrinho que gosta, que quer ler, que quer reler. E vai encontrar lá, vai estar todo mundo lá sentado, batendo papo sobre quadrinho, lendo quadrinhos. A gente vai ter também sorteio de algumas HQs. Então vai ser uma atividade bem legal.
Os personagens também aparecem, Afonso?
É, quem quiser ir vestido, a caraca, de cosplay.
Fica a dica, né?
Fica a dica, aí está convidado. Às 10 horas, lá mesmo, junto ali ao Flash Mob, vai ter uma oficina também de quadrinhos.
Oh,
vai
que
ser
ótimo.
Bem legal.
Vou de cascão.
Ah, beleza.
Tá fácil. Ué, só parar de tomar banho hoje. Tomei de manhã? Não, aí ó, já tô
cê
bem...
você tinha que ter começado antes, eu acho.
Não, mas também não pode ser tão cascão assim, né? Ô Afonso, me conta uma coisa. Como é que foi a outra iniciativa? Que eu me lembro muito, né, dessa iniciativa, assim, entre as pessoas que gostam de quadrinho e vocês que organizam. Mas a coisa pegou, a coisa cresceu, como é que foi, hein, Afonso?
Ah, foi legal, porque a gente fez a primeira vez em 2011, né, o Flash Mob. Foram mais de 200 pessoas lá no Coreto, todo mundo lá sentado, lendo quadrinho. Quem tinha fanzine para vender, levou para vender. Quem, né, queria trocar um gibi, levou também. E em 2011, a gente já conseguiu fazer, outras pessoas de outras cidades fizeram no mesmo horário também. Entendeu?
Oh, que ótimo.
Uma organização. E esse ano, a gente já teve a confirmação de 7 cidades, que às 10 horas também do domingo, o pessoal vai se encontrar em algum lugar nessa cidade, num lugar ao ar livre, para, primeiro, né, reunir, bater papo, conversar, ler o seu quadrinho, e também para fazer um aquecimento para o FIC, daqui a dois meses. Então já é aí meio que um aquecimento aí nacional para o festival.
E as pessoas que estão passando por ali, Parque Municipal, domingo, 10 horas da manhã, tem gente para caramba. Acabam entrando no Flash Mob também,
entra,
né?
Na brincadeira, porque nesse local tem um ponto de leitura das nossas bibliotecas. Uhum. Então vai ter muito quadrinho lá que a pessoa pode... Quem não levou o seu quadrinho, vai ter quadrinho lá para você também ler.
E Afonso, vocês promoveram também, né, encontros independentes e outras 7 capitais do Brasil, né? Como é que foi isso? Como é que essa articulação acontece aí?
Olha, o legal é que a gente lançou o Flash Mob em BH e lançamos a ideia. Ó, quem quiser, organize o Flash Mob aí na sua cidade e manda pra gente. Foi imediato, várias pessoas se organizaram na sua cidade, gente que tá vindo pro FIC. Então vão ter esses encontros, né, em praças, em locais públicos, em mais 7 cidades fora Belo Horizonte.
Ok, são 10 horas e 47 minutos, você está acompanhando aqui um flash mob ao vivo aqui, não é? Nós descobrimos, fomos lá, descobrimos, e vai acontecer, na verdade, um flash mob, mas não é num ritmo mais lento, nesse
slow
domingo,
mob.
Slow mob, isso, nesse domingo agora, no Coreto ali do Parque Municipal, não é? E a gente está conversando com um dos participantes, organizadores, né, desse encontro, e também é o coordenador-geral do Festival Internacional de Quadrinhos. Esse acontece em novembro, não é? Do dia 13 ao dia 17 de novembro. A gente está conversando com o Afonso Andrade aqui ao vivo dentro do Conexões.
E o Flash Mob, Afonso, a ideia é fazer ele de novo na programação do FIC? Como é que é?
Não, ele é uma atividade de aquecimento, de preparação para o festival. Então ele só acontece agora mesmo. É. Fora essa atividade, a gente já fez outras. Fizemos oficinas no Centro Cultural de Bibliotecas, fizemos um Conversa e Quadrinho, que é um bate-papo com quadrinistas convidados na Biblioteca Infantil e Juvenil. Então a gente vem fazendo várias pequenas atividades ao longo do ano para preparar para o festival. Vamos ter uma exposição que vai abrir agora no espaço da Oi Futuro, no dia 4 de outubro. Então temos várias atividades que vão aquecendo, vão preparando as pessoas, né? Aqueles que estão mais ansiosos pelo FIC já vão ali, né, meio que se preparando, se aquecendo para a grande reunião que é o festival em novembro.
Afonso, qual que é a importância do quadrinho, né, para a gente, para o ser humano, para a gente, para a nossa sociedade? Né? O quadrinho muitas vezes é tido como algo, é uma diversão, um entretenimento, mas na sua opinião, né, qual que é a importância do quadrinho?
Olha, o quadrinho, como qualquer linguagem artística, ele tem várias facetas. Né? O quadrinho tem desde quadrinhos que são mesmo um mero entretenimento, assim como tem quadrinhos que você vai ler e vai marcar para a sua vida, vai ser uma leitura importante, né? Então é isso, o quadrinho é uma linguagem artística super interessante, né? Que tem suas características próprias. O quadrinho no Brasil está crescendo muito, tem um mercado aí muito grande, novos talentos, quadrinistas que são premiados no Brasil e fora. Então a gente hoje tem assim, uma cena de quadrinhos no Brasil muito interessante, com muita produção e principalmente muita variedade, muita criatividade.
E como é que é essa produção aqui em Belo Horizonte, Afonso?
Olha, em BH a gente tem um grupo aí de quadrinistas muito legal, muito ativo, né? Nós temos aí vários, esse ano a gente já teve dois ou três lançamentos importantes de quadrinhos em Belo Horizonte, inclusive um feito por Maurício de Souza, né? Numa coleção da Turma da Mônica aí, onde os artistas desenham a Turma da Mônica no seu próprio traço. Então tivemos aí o Laço, feito pelos irmãos Vitor e Lucas Fage. Então é uma cena de quadrinhos muito importante, e no FIC nós vamos ter mais de 400 quadrinistas do Brasil inteiro e de outros países lançando livros. Vão ser mais de 100 lançamentos de livros, vão ser mais de 20, são 28 expositores com estandes, com quadrinistas, com lançamentos, vai ser bem legal.
Agora, Afonso, é interessante porque ontem eu vi o La Carmélio Araújo, né, o que é chamado de Celton, por causa do personagem, nas ruas, né, eu não tinha um tempo que eu não tinha visto, e ontem eu vi ele na rua tentando vender os seus quadrinhos, e não consegui falar com ele e tal. E aí, aquela luta, né, eu vi ele com aquela luta, assim, e continua, né, essa luta e tal. O quadrinho, ainda é difícil de conseguir patrocínio, lei de incentivo à cultura, não é? Você que organiza um festival, como é que se dá isso ainda? Há preconceito, o quadrinho ainda é muito marginalizado ainda, hein?
Olha, ainda sim, Elias, mas isso está mudando, né? O caso do La Carmélio é muito sui generis, né? Porque ele é um caso único no Brasil, né? Aquilo que no início para ele era uma alternativa, porque ele não tinha outro caminho, outra saída, hoje virou um estilo próprio. Eu acho que se você perguntar para o La Carmélio se ele quer publicar para uma editora, eu tenho quase certeza que ele vai te falar que não.
Isso, verdade.
Ele quer continuar vendendo na rua. O La Carmélio tem a edição do livro, do quadrinho dele, que vende 30 mil exemplares, né? 20 mil exemplares. Então, assim, ele conseguiu descobrir ali uma forma, um esquema que ele vem trabalhando há anos, com muito suor, com muito trabalho, que acabou virando mesmo um estilo próprio. Mas o mercado de quadrinhos hoje ele é bem diverso. Você tem um aumento do número de editoras que estão publicando quadrinhos, editoras que já eram tradicionais no mercado editorial agora também estão publicando quadrinhos. Você tem também outros mecanismos de incentivo. Lá em São Paulo, por exemplo, você tem um mecanismo de incentivo do governo do estado que dá recurso para a publicação de quadrinhos, né? As leis de incentivo são mais efetivas também, a publicação de quadrinhos. A lei municipal de Belo Horizonte já publicou muitos livros de quadrinhos, né? Já patrocinou eventos ligados a quadrinhos. Você tem também agora formas de venda direta, como crowdfunding, onde você coloca seu projeto de quadrinho no site e as pessoas colaboram para que esse projeto aconteça. Isso tem um sucesso danado na área de quadrinhos. Então você tem várias alternativas. Você pode publicar direto na internet, né? As pessoas podem ler ali no meio virtual também o seu livro, sua revista, o seu quadrinho, sua tirinha. Então hoje as alternativas são mais variadas. Ainda estamos longe do ideal, ainda tem muito preconceito, tem muita resistência, mas o quadrinho ele vai aos pouquinhos entrando nas bibliotecas, os governos estão passando a comprar mais quadrinhos também. Então, aos pouquinhos, a gente vai conquistando aí esses espaços que são tão importantes.
tá bom. Eu me lembro, né, do grafite, né? Fleet Grafite.
Revista Grafite.
É, que infelizmente, né, acabou. Eles não continuaram nem na internet?
Não, eles têm outros projetos, né? Ah, eles devem até anunciar aí próximo ao FIC outros projetos na área de quadrinhos. E o pessoal que faz a grafite, ele vai estar conosco no festival, num projeto bem legal, que vai ser a publicação de um jornal diário do FIC lá dentro.
Opa!
Com quadrinho, com notícias. O jornal, ele
que é loucura, feito, hein?
Durante o FIC, todo dia vai ter uma edição do jornal no final ali do dia, distribuído dentro da serraria.
Olha.
E produzido lá dentro.
Legal.
Vai ser bem legal. É, eles fizeram isso no último FIC, mas foi a produção de uma revista especial da grafite.
Uhum.
Dessa vez eles ficaram, né, mais loucos ainda e resolveram fazer um jornal diário. Vai ser uma coisa bem interessante.
Que barato. Dá para eu falar que o quadrinho nasceu ali no jornal no início, Afonso?
Ah, sim. Um quadrinho como meio de comunicação de massa, ele vai nascer no jornal, né, no final do século XIX, início do século XX. Inclusive, um dos pioneiros do quadrinho no mundo, que é o Ângelo Agostini, que é um brasileiro, né? Ele publicava em jornais já na metade do século XIX. Então
tá.
O jornal, ele sempre foi um meio muito importante de veiculação de quadrinhos.
Tá bom. Alguma mais outra novidade? Eu gostei muito dessa. Você foi ótima, né, Lóris? Eu queria mais uma novidade aqui para o ouvinte da UFMG Educativa.
Tem coisa demais ali. A gente tem são mais de 70 convidados, mais de 80 convidados do FIC.
Uhum.
Convidados vindo dos Estados Unidos, Argentina, Itália, França, Alemanha. Ah, vamos ter pela primeira vez um quadrinista vindo da África, da República Democrática do Congo.
Parabéns, hein?
Isso, a primeira vez que o FIC recebe um quadrinista dessa região. Pra gente vai ser muito legal, que é o Jeremy Linsin. Tem convidados do Brasil inteiro, muita gente de Belo Horizonte. Vai ter muito debate, bate-papo, exposição, oficina. A dica fica aí para visitar o nosso site, que é o ficbh.com.br, ou então a nossa fanpage no Facebook, que é FIC 2013, acompanhar as novidades, acompanhar quem são os convidados, ok?
Tá bom. Afonso, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui, você sabe que somos parceiros na Rádio UFMG Educativa.
Isso. Com certeza, Elias, eu que agradeço o seu convite, poder falar com seus ouvintes.
Tá bom.
Obrigado,
grande abraço.
Afonso.
Valeu.
Obrigado, gente.
Bom dia. Tá aí, a gente conversou com o coordenador-geral do 8º Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, que acontece em novembro, daqui a 2 meses, mas que já faz um aquecimento esse final de semana, né? Com flash mob de quadrinhos neste domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde, no Coreto do Parque Municipal, centro da cidade, aí, programação da Virada Cultural de Belo Horizonte.
Leve o seu quadrinho.
Leve o seu quadrinho, vá vestido com o seu personagem favorito.
Leve um trocadinho também, para poder comprar.
Se tiver para vender, leva também.
Isso, Lóris, bem lembrado.
É livre.
É uma feira, né? É um mercado.
É livre, né? De quadrinhos.
De quadrinhos, muito bom. Agora, muito boa essa ideia do jornal do FIC, hein? De sair de um jornal todo dia com quadrinhos e tal. Gostei.
Boa.
Legal. Boa.
Aí vamos repetir o site, né, do FIC, www.ficbh, lembrando que FIC é F-I-K, né, de Festival Internacional de Quadrinhos. ficbh.com.br e a fanpage é facebook.com/FIC2013.
Fechado.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.